Bem-vindos ao BanzaCast. Eu sou o Marlon e eu nunca critiquei.
Eu sou o Heitor e eu já fui até fanchar.
Eu sou o Cristão e lambda, 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 nerds! Aqui a gente chava o Banza, volume 10 e fuma ela.
Fogo na bomba!
Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse podcast maravilhoso que você está ouvindo agora. Vocês estão bom? Nós somos aí o BanzaCast, nós somos o Banza. Nós não somos o BanzaCast, nós somos o Banza, porque a gente é muito mais do que um cast. Nós somos uma comunidade, nós somos o bonde. E esse bonde canábico maravilhoso. E eu tô aqui, nós estamos aqui pra gente falar sobre um tema muito gostoso. Que é qual, Heitor?
Hoje nós vamos falar sobre aquelas bandas, filmes, seriados, desenhos, galeras, ideias, que a gente sempre foi fã, não é? Aquela pessoa que nos inspirou. Coisas de quem a gente é fã e que nos move.
Coisa de fã.
E nós vamos falar um pouquinho sobre isso.
Coisa quem de nunca fã? Dormiu é numa isso, fila pra assistir um show do RBD, né, velho? Essa é a real.
Nossa, aquela... eu não... Nossa.
Olha que chamada ruim, mano.
É, porque o bagulho é louco, velho. Você ser fã de algo ou de alguém lhe faz praticar loucuras muitas vezes, time. Vocês já...
tem essa.
Vocês já praticaram algum ato impensável pra ir, por ser fã de alguém, pra assistir um show? Gastou uma grana que não podia pra ir num show do Metallica, uma parada assim?
De uma coisa que eu era fã, deixa eu ver, velho. Ah, a gente sempre faz, né? Vou puxando na memória aqui, mas alguma coisa de...
No momento,
nem que
não,
seja,
né?
Uma coisa porque que a parada é compra seguinte, sem poder.
Ah, o que? Vamos começar da seguinte maneira, então, velho. O que é ser fã de algo ou alguém
aí,
pra
ó.
Vocês? Tá ligado?
Aí,
porque,
aí, ó.
Pra mim, mano, é quando você se identifica com aquela pessoa, tá, ou aquele produto em específico, a ponto de acompanhar, de ir atrás das curiosidades. Por exemplo, um fã do Senhor dos Anéis. Ele tem que saber que na cena que o Aragorn chuta o capacete do orc, o Aragorn quebrou o pé. Na vida real.
Exatamente.
Entendeu? Essa trivia, ele tem que saber. Se ele falar, ah, eu sou fã de Senhor dos Anéis, e ele não sabe que o Aragorn quebrou o pé, tá errado, sacou?
Eu acho que fã é o seguinte, tem que chegar no fã e falar assim, ó, o cara tá com a blusa do Senhor dos Anéis. Você já chega na lata e pergunta assim, ó, você sabe cantar todas as músicas? Aí a pessoa vai falar que não, você vai falar, você é poser.
Você é poser, faz um gatekeeping, né?
Já na lata. Não, eu acho que é muito nisso aí que você falou, tipo assim, tem um investimento, né? Pouco ou muito, e aí vai determinar o tanto que você é fã ou menos que você é fã, mas tem um investimento em ser fã.
Existe
ali,
um investimento.
Acompanhar, querer saber, tem uma parte da sua cognição ali. Por exemplo, você é adolescente. Uma parte do cérebro que tinha que estar lhe lembrando de química orgânica sabe todas as letras do Blink-182.
Todas.
Sacou? Não sabe falar inglês, não. Não sabe falar inglês, mas a letra do Blink-182 tá decorada.
E eu acho
isso
que,
é ser fã.
E eu acho que tem essa parada de tentar... É claro que depende do tanto que é fã, né? Mas eu acho que essa parada que o Marlon falou de tentar conhecer mais sobre essa parada que você gosta, é uma questão de, assim, eu sinto que as coisas que eu sou fã... Eu quero saber logo. Então, por exemplo,
tá,
sou fã de Senhor dos Anéis, igual os meninos me lembraram aqui, porque na hora da pauta de fã eu fiquei com dificuldade. Aí, beleza, sou fã de Senhor dos Anéis. Assim que saiu o anúncio de que teria uma série de Senhor dos Anéis, o universo fez isso chegar em mim, mano. No dia, eu já tava sabendo. Porque os meios que eu me relaciono, por onde eu me informo e tal, de certo modo também são meios onde eu consigo ter informações dessas coisas. Então, tipo assim, se você curte uma banda e você quer saber se tem álbum novo, você marca lá no Spotify pra te avisar. Você segue uns blogzinhos aqui. Você segue uma galera do YouTube. Eu acho que junto que a gente falou, que é não só a gente se preocupa em querer saber, mas existe um esforço genuíno em vários níveis, obviamente, em se manter com aquele conhecimento, ou com aquela informação, ou né, que seja.
Perfeitamente.
Nessa, eu tava pensando aqui, o Marlon falou de show, de ficar de porta de show. Nunca fui muito de show, né? Então, porta de show pra mim não faz muita diferença. Mas eu já cheguei 6 horas mais cedo na fila do cinema pra assistir o primeiro episódio de... O episódio 1 de Star Wars. O episódio 1 mesmo, tipo assim.
Que isso!
O 1 depois do 4, 5, 6. O 1 de verdade.
É porque você é tão velho que a gente fica sem saber qual que você tá se referindo. Né?
Isso.
O primeiro lá dos anos 80. A
ameaça fantasma. É esse, né?
Isso.
The Phantom Menace.
É isso aí.
Beleza, beleza.
Eu cheguei lá porque na época não tinha lugar marcado. Então eu cheguei 5 horas antes, 6 horas antes, eu e minha namorada, e ficamos na fila. Foi a primeira vez que eu fiquei na fila pra ver uma parada, tá ligado? Seja banda, seja show, sabe? Eu nunca fiquei eu nunca fiquei 6 horas na rua. Porque não era na rua, era num shopping, tá ligado? Mas assim, eu nunca fiquei 6 horas sentado esperando uma parada acontecer, assim, tá ligado? Sei lá. E eu fiz com Star Wars.
Eu tive de chegar mais cedo assim, não foi como... É, antes disso, né? Star Wars realmente é um... Eu não sou muito fã. Quem acompanha aqui sabe que eu não sou um cara muito das navinhas. Mas eu sei reconhecer que Star Wars move uma base de fã que é...
É forte.
É quase inigualável, velho. Tirando ali Star Wars, Senhor dos Anéis e mais uma outra coisa, não tem base de fã grande que nem
Game
essa,
of
não.
Thrones e herói. Tirando isso, mano, acabou.
É. E a galera do Star Wars ainda faz aqueles... Como é que chama? É adulto, bobo, gigante de fantasia? Não, é Conselho Jedi. Não tem que o pessoal vai, todo mundo fantasiado?
Que isso aí foi disrespect. Me senti afetado porque já fui em vários encontros do Conselho Jedi de Minas Gerais. Conselho... E a bandeira é maneiríssima. A bandeira
é
do estado de Minas Gerais... Com o símbolo dos Jedi no meio, animal. Pô, mano, eu fui num encontro desse do Conselho Jedi e fizeram uma marcha imperial. Então tava tocando a música e todas as pessoas de cosplay de Stormtrooper, eles se alinharam como se fosse um exército mesmo caminhando, sacou, velho? É, não é caminhando, é como é que fala? É
marchando.
E tinha a ordem correta, sacou? Então na frente veio um único mano vestido de Darth Vader, sacou, mano?
Tá certo.
Aí atrás veio a tropa de elite do Darth Vader, né? Aqueles manos de vermelho. Isso, aí atrás depois vieram os trooperzinhos que vem na motoca, que tem um capacete diferente. E por último, os trooperzinhos normal. E aí tinha um monte de trooper. Pô, maneiríssimo, doido, velho. Maneiríssimo, mano.
É, doido. Eu colava com essa galera no na época do Anime Festival.
Isso. Porque é a mesma galera, no final das contas.
O rolê de fã.
É o mesmo bom.
É, mais ou menos o mesmo bonde, é verdade.
E aí, ó, rolê de fã, tem um que eu sou extremamente fã, que tá sendo falado aqui no chat pela Tamib. Inclusive, você que tá ouvindo a gente no Spotify, vem assistir a gravação do cast ao vivo com a gente no twitch.tv/bandasoficial, que é muito melhor. Mas aí, ela falou no chat ali de Harry Potter. E Harry Potter é uma das que entra nesse grupo de que cria grandes grupos. Sim, de fãs, tipo Senhor dos Anéis, Star Wars. Harry Potter também tem uma fanbase estouradaça.
Ué, não tinha aquela parada de que os livros do Harry Potter só não eram mais vendidos que a Bíblia no mundo?
É, tem essa lenda aí. Eu não sei se é verdade, não. Porque vai ver também, é Paulo Coelho, a gente nem sabe.
É verdade.
Não tem como também ter certeza. Mas talvez é, porque vendeu muito livro e traduziu pra praticamente todas as línguas.
Brabo, tá de parabéns.
Por coincidência, eu tava agora, imediatamente antes da gravação, terminando de assistir os filmes com a Marina. A gente acabou de assistir o último, Relíquia da Morte Parte 2. E quando você assiste os filmes, eu já li os livros algumas vezes, eu gosto muito, eu sou realmente muito fã. É, você tem noção, você tem a dimensão da complexidade da história, o tamanho, o tanto que a história de Harry Potter é complexa, amarrada, sabe? Um elemento que aparece no começo dos livros é resgatado lá no final. Uma coisa que acontece no começo tem impacto sério adentro.
E é bem longo, lógica, né, sabe? Mano? Pra pensar, é bem longo pra manter essa coerência, né? Porque você tem alguns livros que também são longos, mas são trilogias, sei lá. É claro que tem livro aí de 20...
Mas são livros mais densos que Harry Potter, muitas vezes também. Sim, né, velho?
Tem também, claro.
Mas Harry Potter
é denso,
eu acho que foi ficando, né? Tipo,
assim, não existe uma complexidade
essa
grande,
é a magia,
né,
de Harry Potter.
Essa é a magia.
Existe, mano. Existe, velho. Existe nos últimos livros, você tem trama de traição, de falta de autoestima, de personagem entrando em depressão. Claro que claramente vai ficando denso, sabe? Começa bem com aquela escrita assim pra criancinha, porque a ideia de Harry Potter é você ler Harry Potter enquanto você vai crescendo, né? Então os primeiros livros são bem de criança apresentando o universo colorido e os filmes são todos coloridos. No último livro, tá falando de gente que quer se matar, o irmão de não sei quem que morreu, e os filmes vão ficando pretos, assim, sabe?
É, os filmes logo da vão Warner. Ficando dark, é.
Sim. É. Não, repara logo da Warner.
Ela vai
no
mudando.
No primeiro filme, colorida, dourada, toda limpinha. No último, tá carcomida já.
Parece o símbolo do Batman, né?
No meio das nuvens, com raio.
Parece o símbolo do Batman.
Parece o símbolo do Batman.
Pode crer.
É crossover de Harry Potter com Batman.
Pô, fã de obras, assim, né? De franquias, assim, eu sou de Pokémon, mano. Eu sou...
Nu,
eu
doido.
Tenho, mano, eu tenho um sentimento com Pokémon que é inexplicável, mano. Eu só tenho um amor igual pela Yanka, pela minha mãe. Sacou,
aí,
mano?
Ó,
é Pokémon bonito. Acima de tudo, mano. Sacou, velho? É assim, deu... deu...
Malon, Pokémon ou 2 centímetros de pau?
Pokémon. Mano, mas é assim, deu de às vezes eu gostar de só ver coisas relacionadas a Pokémon, sacou? Às vezes eu fico aqui viajando, pode eu vejo ir. Uns pixel art de Pokémon, eu vejo uns desenhos, eu vejo uns bagulho, uns jogos fan-made, sacou? Eu vejo um mano jogando um jogo que eu já zerei mais de 30 vezes, sacou, velho? Só pra ver como é que ele tá jogando, como é que ele vai zerar,
pode crer.
Qual foi o time que ele escolheu, qual é a brincadeira, qual é o nome que o cara deu pro Pokémon, sacou?
Você já jogou Pokémon live aqui?
Já joguei Twitch, Pokémon, né? Ao vivo com a galera aí, fumando um beck na Twitch. Mano, quando eu era moleque, eu sempre gostei muito de Pokémon, sempre foi uma parada que eu gostei muito, e é igual você, foi uma parada que cresceu comigo, entendeu? Eu, velho, eu lembro de ter 6, 5 anos, 7 anos, e tá jogando Pokémon Blue no emulador com uma pasta de plástico, cheia de código pra ter Master Bola do Cristão, essa pasta.
Era minha.
Sacou? E aí eu fui ficando velho, e eu comecei a trabalhar. E aí eu pude comprar o meu primeiro videogame original da Nintendo. E aí eu pude comprar o primeiro lançamento. Sacou?
Tipo assim,
eu sou o jogo do Pokémon. Eu trampei e consegui comprar. Aí eu consegui comprar os mangás. E aí eu li a história original antes de lançar o jogo. Sabe, tipo assim, aí foi uma parada que cresceu comigo, velho. Eu sou fã, mano. Não tenho o que falar, velho. Sacou, velho? Tem Pokémon tatuado, velho.
Aí, tá que certo. Doido. Velho. É, isso é legal de ser fã das coisas, velho. Que é uma coisa que vai te acompanhando, vida adentro, sabe? Você vai vendo acontecer na sua vida. O meu caso com Harry Potter. Pô, velho, sempre gostei de Harry Potter criança. Nunca imaginei que eu ia morar na Inglaterra. Agora eu tô aqui. Aí a gente tava assistindo o filme. Aí tá o Harry andando com o Rony, com a Hermione num lugar que a gente passa lá de vez em quando.
Olha aí.
Sabe, pode o negócio vai acompanhando você, vida adentro. Você vai vendo isso acontecer na sua vida igual o Marlon.
As pessoas aí falam igual você escuta na rua, né?
É, exatamente. Aí o Marlon mete uma tatu, já gosta, pode comprar um negócio dele. Olha a importância de você conseguir trabalhar e comprar o seu próprio videogame que você sempre quis, velho.
É, sim, mano,
isso vem de você ser fã, sacou?
E é brisa porque esse sentimento de ser fã, é às vezes você encontra outra pessoa que é fã, tipo assim, similar, né? Por exemplo, eu tava na academia e o instrutor da academia, um mano dobradaço, velho, gigante. Eu tenho a tatuagem, né, do Pokémon. E aí ele falou, pô, mano, você curte um Pokémon, maneira, tatu, que não sei o quê. Mano, o cara é nerdola de Pokémon igual eu, assim, de jogar Pokémon competitivo, mano. O cara trouxe o time competitivo de Pokémon dele anotado num bloco de notas do iPhone pra me mostrar. Juro pra você,
mano. Você tá zoando,
o cara falou assim, ó, é um Vaporeon com os movimentos tal, tal e tal, segura o item tal, porque aí eu combo com esse outro Pokémon que faz não sei o quê.
Que isso, o cara fraga muito mesmo.
Cara fã de Pokémon, Zé, sacou, velho? E é brisa quando você encontra uma pessoa que é fã de uma coisa igual você, né, velho? Vocês já tiveram essa experiência de encontrar um mano que, pô, eu gosto pra caralho de Foo Fighters, caralho, também gosto, sacou?
Ah, ó, uma coisa que acontece às vezes, mas aí é bem batido, né? É quando quando eu encontro alguém que gosta muito de maconha que nem eu. Porque encontrar alguém que fuma um, de vez em quando a gente tromba. Mas alguém que realmente gosta muito, que gosta de ler sobre, que quer saber, que quer, sabe? Isso aí não tem a toda hora. Então, quando encontra, é massa, velho. Isso é gostoso. Por exemplo, eu encontrei um cara uma vez, eu acho que o Cristão tava junto. A gente tava saindo do Carrefour, ali perto do Minas, na Rua da Bahia. E do nada eu senti um cheiro tipo de extrato, de alguém fumando, de alguém dando Deb, um negócio assim.
Pode crer.
Foi isso mesmo.
E eu senti aquele cheirão, eu falei, no que cheirão de Deb, velho? O que é isso? Será que é vaporizador? Aí um cara lá na frente andando, caminhando assim, olhou pra trás e falou assim: você falou vaporizador?
Foi, mano.
Aí eu falei: vaporizador.
Marlock, foi igual. Marlock, foi programa de TV.
Cena de filme, né?
Não, foi programa de TV, propaganda. Quando a pessoa fala assim, vaporizador, peraí, você disse vaporizador? Porque olha aqui, aí o cara abriu o sobretudo e o cara tinha 15 vaporizador na parte de dentro, sobretudo.
O cara era o vendedor do Resident Evil.
Nada a ver.
O cara era um NPC, mano. O cara tinha tudo.
Aí eu falei, não, falei vaporizador. Ele falou, porra, eu gosto muito de vaporizador. Aí eu falei, ah, porque eu tô com o meu aqui, eu tô usando. Eu acho que a gente tava voltando do carnaval, tava não?
Ô, Heitor, eu acho que nesse dia a gente não tinha vaporizador ainda nenhum. Eu acho que você tava com o seu primeiro emprestado e a gente viu que era possível fazer um vaporizador.
E aí a viagem foi essa, que o cara chegou na gente e falou assim, pô, eu gosto muito de vaporizador. O cara fã de vaporizador. Eu fiz o meu e aí ele mostrou pra nós um vape que ele fez, velho.
Caralho.
Que era um esquema de um...
É isso mesmo.
Eu nunca vi igual. Eu tenho contato desse cara, eu tenho vontade de mandar uma mensagem pra ele. Ele falou, ô, me manda uma foto, velho. Que era tipo uma... Sabe o que que parecia? Lembra quando a gente era criança e tinha aquele acendedor de cigarro no carro? Pode você apertava crer. Um botão, depois vinha um enroladinho vermelho quente. Era tipo um daquele. Você botava aquilo pra fora de um negócio de madeira redondo assim, esquentava com isqueiro, voltava ele lá pra dentro e puxava. Na hora que você puxava, vape. Dava aquele... De ganja.
Era isso mesmo.
Brisa. Bem, muito maluco o negócio do cara. Era um vaporizador movido a isqueiro, em vez de ser a bateria.
Ah, era no isqueiro.
Pode era no isqueiro.
Incrível.
Eu sei ia gostar desse vape, Marlock. Você sempre falou que não gosta do negócio de ter que gerenciar a bateria.
Aí, ó.
Era um vaporizador no isqueiro.
Que sorte que tem vaporizadores de todos os modelos. E pra quem tá curioso aí, pode conferir o conteúdo lá da .com.com. Aí, ó, pra você conhecer o trampo da galera. Tá sempre fortalecendo o trampo aqui do Banza. E segue nessa missão. Então não mosca, conhece lá. Você que é lojista, tá precisando de uma consultoria pra trazer o vape aí pra sua tabacaria.
É isso,
mano. Véio. Que isso.
Não, porque olha só, vape, tanto tem gente que quer comprar e não sabe onde, então pode colar lá e comprar com o nosso código de desconto lá na Vapoking, né não, Marlon?
É, lá na Vapoking. O site deles é vapokings.com.
É, o nosso código de desconto é Banza5Off.
Esse aí.
Off com dois Fs, igual estrogonofe. Banza5Off. Off, usa lá na Vapoking e busca o seu vape. Não, mas aí o cara me mostrou esse vape que ele fez no isqueiro, né?
Ô, Marlon.
E aí eu achei muito massa.
O Heitor ficou genuinamente empolgado com o brother, tá ligado? Na hora que rolou o negócio, eu vi o Heitor empolgadaço, assim, trocando ideia com o brother. E na hora que nós saímos, o Heitor foi embora, tipo, realizado, assim, ainda falando, nó, que doido, cara, nó, o cara
que
fez. Será que a gente faz também? Porque dá pra fazer, porque olha o que o cara fez. Não, peguei o telefone do cara.
Isso,
e foi embora, tá ligado?
É o sentimento legal de encontrar a pessoa que é fã da parada igual você, mano.
É isso, velho. É bom.
Exatamente.
Eu encontrei um cara que é fã de uma parada que nem eu, que foi... Não, mentira, eu não posso falar essa história. Acabei de lembrar.
No meio da história. O Marlock disse que ele tem a tatu de Pokémon, né? Você não tem vontade de ter uma tatu de Harry Potter, não?
Pô, velho, eu já quis muito fazer a classiquinha do aquele... O trianglinho com a bolinha da Relíquias da Morte, né?
Ah, pode crer.
Pode crer.
Isso é eu bonito, sempre quis fazer.
Né? É um símbolo bonito, né?
É um símbolo bonitinho, assim, e dá pra colocar ele sutilmente, assim. É, eu decidi que eu vou tatuar a cicatriz dele na minha testa, igual ele. É mentira! Anaiê! Eu acho que não, velho. Não, eu tenho vontade de tatuar alguma coisa do Harry Potter, mas eu não sei exatamente o que ainda. E eu sei lá, eu não gosto de sair tatuando qualquer coisa, assim. Eu gosto da tatuagem, eu gosto de fazer, tá ligado? Bonitinho, pensadinho, certinho. A única tatuagem que eu tenho é o cérebro. Eu tenho um desenho de um cérebro, tipo um cérebro anatômico, de livro de anatomia, daqueles antigos. Sabe, que é aqueles que eram ilustração preta e branca num papiro?
Sim.
É tipo um cérebro daquele, e embaixo tem uma faixa escrito Science, que é a coisa que eu mais sou fã de todos, de tudo, de tudo é ciência. Pra mim é a melhor coisa de que a humanidade já inventou, é o método científico.
E de onde veio essa pira?
De onde veio, velho? Ó, de onde veio, talvez eu não vou saber te falar. Eu acho que talvez laboratório de Dexter. Quando a gente era criança, a gente cresceu num mundo muito positivista, sabe? A ciência, o satélite, o raio laser e os CDs iam salvar a humanidade. A ciência, os cientistas iam salvar o mundo. A gente fechou o buraco na camada de ozônio, então tudo era possível, mano, tá ligado? A ciência ia salvar o mundo. Esse era o negócio. Tá ligado? A gente cresceu babando ovo de cientista. Não é que nem hoje que as pessoas duvidam do cientista. Quando a gente era criança, é assim: o cientista falou, acabou, velho. Não tem de ficar questionando o cientista. Então, de onde veio, talvez eu não vou saber te falar exatamente. Mas eu sei te falar onde cristalizou, que foi o Pirula. Vendo os vídeos do Pirula. O Pirula me apresentou a um pensamento crítico um pouco mais elaborado, assim, sabe? Ao pensar, assim, a elaboração do pensar. Não só o pensar pelo pensar. Não que hoje eu seja um filósofo nem nada disso. Mas ele apresentou alguns conceitos de sei lá, Navalha de Ockham, de teste duplo cego, de placebo. Aí foi com um cristão, inclusive.
Sim, sim.
Uma época que a gente tava andando uma junta, a gente ficou fã do Pirula. E aí o Pirula levou, pelo menos me levou, ia falar a gente, mas me levou a um outro jeito de pensar. E isso desembocou em eu ficar mais ainda alucinado com a ciência.
Eu acho que foi exatamente nesse momento que eu me lembro até de você comentar sobre essa tatu. Eu acho que foi quando percebi, tipo assim, o Heitor falou sobre vários, digamos assim, gatilhos que tudo isso rege o método científico, que é a parada que ele falou que ele acha super relevante, assim. Esse pensamento crítico que o método científico trouxe, eu acho que pelo menos, tanto em mim quanto no Heitor, foi o Pirula que apresentou pra gente de maneira amigável, assim, talvez até didática, tá ligado? Pra isso caber.
Perfeito.
E aí, é aí que realmente veio uma parada que, igual o Heitor falou, eu acho que eu também sou fã da ciência. Inclusive, eu acredito, Marlon, que eu acredito na ciência, tá ligado? Porque o acredito, pra mim, é um termo muito forte quando eu tô falando, assim, acredito pra mim é um termo que tem um peso muito forte. Então, pra eu falar que eu acredito na ciência, é porque nem tudo que tá dito pela ciência, necessariamente eu entendo. Na verdade, quase nada, né? Falando de uma maneira geral, quase nada eu entendo, de verdade, assim. O mundo de informações é muito grande. Então, quase nada eu entendo. Mas, exatamente por entender o método e como aquilo ali é testado e é comprovado pela comunidade, aquilo ali me faz acreditar nessas paradas que eu não entendo. Porque teve esse reforço do método que eu confio. E aí, eu virei fã do método, tá ligado?
É, exatamente isso. O método científico como ferramenta, né? Como, não só ferramenta, um jeito de pensar, um jeito de levar a vida.
Mas ainda falando da tatu, eu tenho vontade de fazer algumas tatus de paradinhas que eu sou fã, mas eu não defini ainda quais tatus, tá ligado? Eu quero fazer algo, eu quero fazer uma tatu com relação ao Senhor dos Anéis, mas eu não faço ideia o que fazer. Eu tenho essa parada, tá ligado? Eu já vi alguns desenhos, eu já pensei em bolar alguns desenhos, mas nada que eu vi, eu quero. E aí...
Exatamente.
E aí bate, tipo assim, eu sou fã, às vezes até questiono, tipo assim, será que eu sou fã mesmo? Porque se eu não consigo achar uma imagem que pra mim represente, seria legal, assim, de tatuar com uma parada que eu já tenho vontade, tipo assim, eu já tenho vontade de fazer isso, é só achar o desenho. Se eu não achei
então, ainda, mas será você que não precisa achar mesmo? O desenho. Você pode trazer a sua ideia, a sua brisa, a sua referência, né, pro tatuador. E se for, sei lá, um livro, um filme, você pega o trecho, o parágrafo, né, sei lá, encaminha pro cara, manda umas referências de imagem e aí chega na sua pira, sacou? Muitas vezes
exatamente,
você vai encontrar mesmo.
E é exatamente isso, Marlock. Se eu não acho o desenho que eu quero e se eu não consigo chegar numa pessoa pra encaminhá-lo pra algo que ele pode me ajudar a encontrar, às vezes eu pergunto assim, será que eu gosto mesmo? Será que não é uma modinha?
Viaja, tá ligado? Ou será que às vezes você gosta tanto que você não
será
consegue
que eu gosto tanto?
Destilar em uma um ícone só, né?
É.
Que tem essa. Pode.
Porque, bem, aí um exemplo, por exemplo, a minha tatu do Pokémon é um Squirtle, né? E a imagem do Squirtle é uma imagem oficial do card game, sacou? Então muda pouca coisa. É um Squirtle oficial com uma aguinha assim, sacou? Só que a Pokébola de trás, a tatuadora até confirmou se eu não tinha mandado errado, porque ela queria colocar aquela Pokébola original, né? Vermelhinha com branco embaixo. Só que a minha é diferente. A minha é a Dive Ball, que é a Pokébola que captura Pokémon de água, sacou? Porque é o tipo de Pokémon que eu mais curto, sacou?
Tá certo.
Então aí...
Pode crer.
Tipo assim, você pega uma... Às vezes você pega uma referência que já existe, uma parada, tá ligado? E agrega Sim. uma parada que vai dar essa característica sua de fã, assim. Que muitas vezes a gente acha que é singular também, mas... Né?
A minha tatu...
É singular. Você veio de dentro de você, né? De dentro do seu querer.
Então... Eu tenho uma tatu que é um cavalo marinho, porque se tem uma parada que eu gosto, que eu sou fã, é de estar debaixo d'água e conviver com aquele rolê, tá ligado? Então, o que aconteceu foi, eu vim de uma série que eu tinha feito vários mergulhos muito interessantes em Abrolhos. Eu cheguei já voltando pra uma viagem a trabalho de mergulho em Ilha Grande. Eu cheguei de Ilha Grande e tatuei um cavalo marinho. Cheguei pro cara e falei, eu quero tatuar uma parada aqui, a minha referência é essa aqui. E o cara fez o cavalinho e eu saí e tatuei.
O cavalo marinho do Cristão é putaço, meu parceiro.
Nervoso.
Bravão, Zé. Ele não tá pra trocar ideia, não, Zé.
Não, filho. tá doido?
Mas veio de uma parada que eu gosto, assim. Eu sou... Eu acho... Eu gostaria que todos pudessem ter experiência em algum momento da vida de dar um tibunzão, tá ligado? Um mergulho com equipamento autônomo.
Com
de você... Isso, de você ir a 15 metros. Embora não é
cilindro
a profundidade...
Cilindro de ar mesmo, vambora.
Embora não é a profundidade que manda. Às vezes você tem mergulhos maravilhosos a 6 metros. Entende? No final das contas, eu gostaria que as pessoas tivessem autonomia de uma hora debaixo d'água. É uma parada, pô, viu?
É legal, tá certo. Mas aí, ó, tem alguma banda, algum artista, alguma coisa assim que vocês são fã?
A banda, mano, eu tenho... Dá pra dividir as gerações, assim, das bandas que eu já fui fã, sacou, velho?
É,
eu sempre tive uma banda, um artista que eu acompanhei fervorosamente durante a minha vida, assim, que ó, eu me identifiquei com a música e eu segui. Quando eu era molecote, assim, velho, pré-adolescente, eu ganhei um DVD do Linkin Park Live in Texas. Ah, mano, aí acabou, Zé. Aí acabou, mano. Era só Linkin Park, meu parceiro. Linkin Park e Linkin Park, mais nada, Zé. Eu devia de ter uns...
Felipe Park é bom.
Eu devia de ter uns 12 anos, alguma coisa assim, velho. E, mano, era, pô, o maior rock and roll que eu já tinha escutado na minha vida, mano. Tá maluco? Tinha uns moshes cabuloso no show, e o show grandaço, tipo, num estádio. Eu falei, mano, um
era
dia...
Era um DVD?
Era um DVD, mano. Era um DVD. Esses DVD piratas, Zé, tá ligado? Esses DVD pirata de camelô.
Pode crer, é Linkin Park Bomba Pet.
Isso.
É os mano do Linkin Park. De camiseta, comendo churrasquinho.
E aí eu lembro dos mano trocando soco no mosh, assim, velho. E eu assistindo aquele bagulho, eu falo, mano, um dia eu vou ter que pular no meio dessa roda aí, velho. Não vai ter como, não vai ter jeito, velho. Sacou?
E conseguiu?
Do Linkin Park, não, mano. Infelizmente, não.
Pô,
mas aí, quando pena. Eles até vieram no Brasil, eu acho que eu até podia ter ido, mas aí já tinha passado a fase, aí já não curtia muito, sacou?
Pois é.
Pode crer.
Mas aí uma é que da minha adolescência eu virei fã, e ela me acompanha até hoje eu coloco um som pra curtir de vez em quando, é o Foo Fighters, mano. Eu curto muito o Dave Grohl, mano. O Dave Grohl, que é o frontman do Foo Fighters e ex-baterista do Nirvana, né?
Nirvana.
Pô, curto pra caralho o trampo dele, assim. Eu conheço os projetos underground que ele tem. Ele tem, tipo assim, um disco de metal, velho, que ele convidou todos os metaleiros que ele admira pra participar do disco, fraga. Então tem, tipo, o Lemmy Kilmister, do Motorhead. Tem aquele mano lá do Escola de Rock, como é que chama?
O Jack Black.
Tem o Jack Black cantando uma música, um metalzão, cabuloso.
Sabe? É mesmo, véio?
Eu conheço tudo do Dave Grohl, mano. Acho o cara maneiro. Os últimos discos do Foo Fighters eu nem me importo muito, pra ser sincero. Mas eu gosto do cara, sacou, velho? Ele pode fazer o que ele quiser que eu vou assistir, mano.
Pode crer. Pô, eu fiquei até com vergonha aqui agora de falar que eu sou fã de alguém, velho. Isso é fã, sacou? Isso é ser fã. Não é só, ah, eu gosto, eu ouço, não. Porque o Marlon falou de Linkin Park. Eu gostei muito de Linkin Park quando era novo também, mas eu tô puxando de volta porque Linkin Park me levou a outra banda que eu sou muito fã. Porque quando eu tinha uns 14 pra 15 anos, a namorada novinha do meu tio Rico, meu tio velho Rico, tinha uma namorada novinha gata. E essa namorada novinha gata, na época, ela devia ter uns 19, 20 anos. E ela me levou pro Mercado Mundo Mix. Eu já falei isso aqui, era um lugar de doidão, um evento doidão, na Serraria Souza Pinto.
Nossa, eu ia demais.
Com tatuador, com piercing, body modification, isso há 20 anos atrás.
Isso mesmo.
E aí, lá eu ouvi tocando Linkin Park e achei muito doido, velho. E aí eu pedi pra ela, aí eu falei, pô, legal, eu gostei. Ela falou, ah, gostou, eu vou te dar um CD do Linkin Park. Eu falei, não, beleza, valeu, legal. Ela falou assim, tem algum outro CD que você quer? Aí eu lembrei que eu gostava de Planet Hemp.
Nossa.
Eu nunca ia pedir pro meu pai e pra minha mãe um CD do Planet Hemp, velho. Porque ia fechar o tempo, sacou?
Como é que ia ficar? Nossa, é agora? Puta, caixa!
Vou moer esse menino de pancada é agora. Planet Hemp? Aí beleza, aí eu fui pedir pra ela. E aí ela me deu. E me deu o CD do Planet Hemp MTV ao vivo.
Nossa, que doido.
Aquele da caixinha verde-limão, acrílico verde-limão, que era a caixinha mais doida que tinha. Um brother meu queria porque queria a caixinha. Pediu várias vezes. Pô, me dá só a caixinha, por favor, velho. Pode ficar com CD e com encarte. Eu te dou uma caixinha branca, só me dá a caixinha. Eu falei, não, velho, minha caixinha verde-limão não vai rolar. Nossa, que saudade que deu desse CD.
Aí.
E aí eu ouvi ele muito, muito. Planet Hemp MTV ao vivo. E aí eu gostei muito de Planet Hemp, velho. E até hoje é uma banda que eu ouço. Até hoje
eu ouço Planet. Vai ter disco novo, ficou sabendo?
E eu tô como? Eu aguardando ansiosamente, meu amigo.
Eu também tô
ansioso,
imagina
o que que eles vão falar desse sistema que a gente tá vivendo agora.
Eu queria que tivesse pelo menos a participação do Black Alien, velho. Vou deixar essa aí.
Não é, mas não vai ter, velho.
Deu
vizinho a saída, deu
ruim,
pau,
né?
Não vai rolar. Não vai rolar, infelizmente. Vida que segue. Vai ter o Benegão e se der sorte, o Celestino. coletores de frequência também. Então, vai ser Planet Hemp. Eu acho que é uma banda que eu não sou lá o extremo conhecedor, que eu vou falar que eu conheço todo mundo, que eu já vi vários documentários, não. Mas é uma banda que eu ouço desde moleque até hoje, de vez em quando, você vai me ver lá no Spotify, no cantinho da direita, lá, ouvindo o contexto. Sacou? Não falha.
Eu nunca fui muito
fã de banda, não. O chat tá confirmando no ao vivo aqui que vai ter participação do Black Alien, então...
Olha, nossa, aí. Agora eu quero ver.
Agora eu quero ver.
Eu quero ver se eles vão botar o cretino lá pra o Mr. Niterói pra cantar com a nova.
E você, Cristão, já foi fã de alguma banda, artista?
Ou nunca fui muito fã de banda, mano. Por incrível que pareça, assim, eu nunca tive essa... Tinha, assim, obviamente, camisa. A gente sempre tem bandas favoritas. Você já teve
camisa?
Nunca tive camisa.
Ah, você tá tirando.
O Cristão tem cara de que ia ser fã de Blind Guardians, é.
Não, pode moral, crer.
Não é? Se o Cristão deixar o cabelo crescer, não, ele vira fã de Blind Guardians.
Rapidinho. Não, porque, tipo assim, uma parada é que eu nunca fui muito fã de uma banda específica ou de um cantor solo, né? De um cantor, cantora solo. Eu nunca tive essa parada. Obviamente, a gente sempre tem as pessoas que a gente prefere, né? Um álbum que a gente gosta de ouvir. Ou mesmo, de repente, eu gostava de um álbum, mas chegava outro, eu não gostava, eu deixava de lado, tá ligado? Eu nunca tive essa fidelidade com essa galera que eu escutava. Quem eu tava parando pra pensar que eu tenho uma fidelidade até hoje que eu parei pra pensar
Shakira.
Que eu sou fã mesmo, pior, mano, acho que vai pro meu lado mais nerd feio, tipo assim, mano, eu sou fã do LOLzinho, Heitor.
Pode,
vocês dois são fãs do LOLzinho.
Mas sabe o que é interessante? O LOLzinho, deixa eu ver um dado aqui, eu jogo LOL, na verdade foi até o Marlock que me apresentou o LOL, a primeira vez que eu joguei foi na casa do Marlock. Eu já jogava Dota.
Eu joguei o Closed Beta, mano.
Eu também tava no Closed Beta, porque você me chuchou no Closed Beta, tá ligado? Porque eu jogava Dota, e aí tava pra lançar e tal. Então, tipo assim, eu jogo LoL, Heitor, desde 2011, tá ligado?
Nossa senhora!
Porque a data de lançamento aqui é 23 de agosto de 2011, foi lançada, terminou a primeira temporada. Então eu jogo, tipo assim, desde o início de 2011.
Um
desde 2010,
tem
talvez.
Tem 10 anos que você joga.
Não, tem 12 anos que eu jogo. A gente,
tá na 11ª temporada de competitivo, então deve ter 12 anos.
E é uma parada de que em alguns momentos da vida, a vida não permitiu que eu jogasse ou que eu assistisse. Então, às vezes, passava alguns meses, mas tipo assim, toda vez eu volto no LOL. Eu jogo um negocinho aqui, ou assisto uma partida ali, ou consumo um streamer que tá falando sobre alguma coisa que tá mudando no cenário. Tá ligado? Tipo assim, o LOL é uma parada que ele tá sempre aqui comigo. Eu hoje trabalho e vivo muito menos o LOL do que há vários anos atrás, mas ele continua aqui, tá ligado? Eu assisto Prime, eu continuo resgatando os benefícios de LOLzinho. Saiu o seriado na Netflix, eu assisti arrepiado, mano. Eu assisti...
E o seriado é bom, Arcane.
Não, é maravilhoso.
É muito bom.
Ó, é uma das melhores coisas já feitas, mano. Não é muito bom.
É uma das melhores animações da década. Essa dá
sim,
pra ver.
É maravilhoso, mano.
É realmente boa.
É uma das melhores animações da década.
Tá pra sair um agora do Pantheon, que sai esse ano. Que só de falar eu já tô arrepiado de novo. Eu acho que vai ser inacreditável. Então, tipo assim, mano, eu sou fã do LOLzinho, olha só, mano.
Eu tô contigo, Cristão. Aqui em casa, eu e a Yanka já tem alguns anos que todo final de semana a gente assiste o CBLOL junto, mano.
Olha aí.
Assim, da gente tá num churras e eu pegar o celular assim, ó, e ver quanto que tá e chegar pertinho dela assim, ó. Pouquinho, tá bem loud, tá? Sabe, tá dizendo? Tá com 3K de diferença, velho. Os caras ligaram o Aron, sacou?
Pode crer.
E a gente
assiste... Legal, isso é legal, velho.
É legal.
A gente assiste
porque isso é legal, porque é um fator agregante do casal pra vocês.
É um hobby que a gente faz junto,
Vocês são fãs de uma coisa em comum.
E aí a gente discute os jogadores, quem tá jogando bem, quem tá jogando mal, quem tá no banco, quem vai jogar, sacou? As tretas. É maneiro, velho. Eu curto... Hoje eu assisto mais o competitivo do que jogo. Eu jogo um Aranzinho ali, pra mim tá ótimo.
De quebradinha.
Eu jogo um TFTzinho e é isso, mano. LOL eu não jogo mais, eu não sei clicar mais. Eu só mexo meu bichinho que pega item no chão, tá ligado? Eu só jogo um TFT. Mas ainda é LOL, tá ligado? Eu ainda tô dentro daquela lore, eu sei os personagens estão lançados. Eu ainda compro o personagem todo mês lá, quando sai eu vou lá, abro e compro.
Porque... eu tenho todos os bonecos, mano.
Eu tenho todos os bonecos.
Há muito tempo.
E se eu parar de jogar hoje, Marlock, eu tenho dinheiro pra ter boneco por anos ainda, tá ligado? Então, tipo assim, eu vou ter todos os bonecos boneco até, sei lá, pra caralho.
É. É, o negócio do LoL, LoL tem um problema, que é inentrável. É impossível de começar a jogar LoL agora. Quem começou, começou, velho. Não tem como começar a jogar LoL mais. É muito complexo. Eu tentei voltar a jogar Valorant, não tem como, velho.
Já lançou vários bonecos, mapa.
Lançou uns 8, 9 agentes, uns 4 mapas novos. Eu entro, eu tomo um tiro na testa em 2 segundos. Acabou o jogo.
É verdade.
Não tem graça, não tem como jogar, velho.
Jogos que tem esse apelo competitivo, tem dessa parada de se você não pega do começo, você chegou atrasado, você não vai recuperar mais não, acabou.
Tem como, mas você sofre demais pra você entrar na
esteira. E a gente que tá velho,
aprender.
Eu não tenho nem tempo de...
Tô fora. A vida pesadona acontecendo.
Dá não. Mano, no LoL, eu sou... A minha conta é nível 351, mano. Eu sei que tem muito nerdola que joga o dia inteiro aí, que a conta é nível 700. Eu jogo na mesma conta tem 11 anos, só que
eu, também,
eu bato... Só que aí pensa que eu bato um aranzinho de dois em dois dias, três, sacou, velho? Eu sou nível 350, tava falando isso com a Yanka ontem, a gente tava jogando um aran.
É muito
nível. Eu falei, Yanka, eu sou nível 350, velho.
Que olha que o tanto de horas. Fazendo, velho?
E aí, ó, é um jogo que vocês jogam há muito tempo. E falando de fã, eu tô jogando Age of Empires 2... Desde 1999.
Olha aí.
Aí, ó. Quando lançou. Não desde 99, que eu não lembro de ter acesso ao jogo em 99. Mas, velho, tem 2000. Então tem 20 anos que eu tô batendo um agezinho.
Aí, ó, é isso.
E... E, ó, isso é um jogo que eu sou fã, mas não sou super investido. Que eu jogo um pouco, para e fico um tempo sem jogar, instalo de novo, jogo de novo. Mas sempre vim jogando ao longo da vida, assim, e de vez em quando eu instalo, jogo um bocado.
Mas é isso.
Pode crer. Sou fã. Gosto mesmo. Essa parada aqui de que eu sou fã há muito tempo, né? Porque acho que outra característica de ser fã é que é uma parada que a gente também não larga muito. Às vezes dura por anos, às vezes você é muito intenso no começo, aí depois você deixa de lado, tá ligado? Mas...
Sim.
É uma parada que eu percebo que eu sou fã mesmo, que eu acompanho por anos, tal, da minha entrada foi o Jovem Nerd, mano. Mano, eu outro dia... Quer ver? Eu outro dia fui parar pra reparar. O Jovem Nerd tá no seu episódio 844 e eu escuto os caras desde os 6, Marlock. Você tá ligado? Que eu tenho.
Você
tá ligado? Pô,
eu acho isso que é difícil achar um fã de Jovem Nerd mais roots do que você, mano. O cara escuta o Jovem Nerd desde o episódio 6. Que isso? É bizonho, velho. Isso aí
eu posso confirmar.
Que porra
é essa, velho? É velho.
Baluzão, amigo do programa. Baluzão mandou aí um negócio, falou: tem uns caras fazendo uns negócios. Ele me botou pra ouvir o episódio 6. Eu não entendi nada, mano. Um tanto de cara falando, não existia podcast. O cara me deu um arquivo MP3, parecia um traficante me dando uma droga baixinha.
Isso mesmo, velho.
Tem um MP3 aqui que você vai colocar, os caras falam esse negócio. E eu não entendi nada, não sabia quem que era quem, o que que tava acontecendo. Eu demorei.
E aí no começo você não consegue diferenciar as vozes. É. Parece que é a mesma pessoa falando o tempo inteiro. Porque
era tudo microfone fudido.
Já falaram isso comigo da gente. Que quando a gente tinha o microfone fudido no começo, pode, as pessoas ouviam e não sabiam que tava trocando a pessoa. Achava que era a mesma pessoa falando toda vez.
Eu também acho que tem a questão de que a gente fez igual eles no começo, onde a gente gravou com um microfone só. Então, microfone só é mais difícil de perceber, porque entra tudo meio misturado, tá ligado? Então, é realmente difícil você pegar. Na hora que começou a separar, tudo ficou melhor, tanto pra eles quanto pra nós. Só que nós foi 15 anos, 17 anos depois, tá ligado? Os caras estão fazendo, sei lá, 20 anos de estrada aí. Quer ver que ano foi o episódio 6? Nerdcast.
É, Cristão, eu concordo contigo também. Vou me colocar nesse balde aí. Eu também sou fã do Jovem Nerd, do Azaghal. Eu acho que o trampo que eles fazem é muito massa. E há muito tempo, constante, sabe? Um bom trampo constante, consistente.
Já que eu fui pesquisar, dia 5 de novembro de 2000... Não, foi isso, deixa pra lá. Mas aqui, uma parada relevante, e uma parada que, como eu sigo os caras há muito tempo, todos os programas que eles foram fazendo, eu vi. Eu até digo que a maioria eu não assisto mais, eu escuto o episódio atual no feed, não escuto os outros podcasts que ele faz.
No dia.
Mas
o escuto... Jovem Nerd é aquele podcast que no dia que lança, você dá play.
Eu escuto no final de semana, com toda certeza. Às vezes no dia, não, mas no final de semana eu escuto todos os episódios.
Pode
e ver. É muito raro eu não dar play em um episódio. Eu tenho que ter uma antipatia muito grande do assunto ou da pessoa. Muito raro.
Pode Qual ter. É o podcast que vocês estão ouvindo no dia que sai?
O Trash Taste. Esse eu escuto no dia que
eu
sai.
Eu tô ouvindo Desce a Letra Show. Às vezes ao
pode
vivo.
Crer. Pode crer.
De vez em quando eu assisto ao vivo também, enquanto eu rango.
Eu tô, gostando dessa letra show, velho. Tô achando o trampo do Cauezão, do Load, do Buba muito bem feitinho.
Oi, tá, tu muito é fã legal. Do Cauezão, porra, né? Não?
Sou,
velho. Desculpa te colocar nesse balai, mas né? Não,
do balai nenhum, gosto mesmo. Eu sigo o trampo do Cauezão, ó, desde que ele fazia vídeo em preto e branco, desde que da primeira vez... Eu já falei isso aqui, né? Que ele foi e falou assim, ah, vocês ficam pedindo pra eu mostrar como que eu sou em cores? Vou botar. Aí na hora que ele posta, tava invertida a cor, ele tava meio verde, fraga. Foi a primeira vez que ele mostrou ele em cores.
Desde que ele era meio reaça, né?
Não. Ah, todos éramos, né, velho? Vamos falar a verdade.
É isso, eu tô falando, tempos, tá ligado?
Lá. Tipo assim... Não, essa não, época aí tempos, eu lembro, véio, que era mato, velho. Era PC Siqueira, Cauezão, falecido PC Felipe Siqueira, Neto. Felipe Neto, mano. De óculos escuro, mano.
Era engraçado. Nossa, ele fazendo mano. Vídeo de Crepúsculo, mano. Era bom. A gente achava pô. Bom, mano. Era bom
a gente achava de, bom, velho.
Era bom de...
Era
de,
que tinha, velho.
Era bom de chamar a gente na casa pra falar...
Era bom de baixar. Era bom de baixar, colocar no MP5 e mostrar pras pessoas, sabe?
Isso.
No colégio.
Pra galera, velho, se liga que esse cara tá falando aqui, ó. Crepúsculo é uma bosta, mano. Se liga, era isso, mano.
Aí o Cauezão, eu curto o trampo do Cauezão também. Eu fiquei muito tempo sem consumir, porque nessa época aí do preto e branco, ele foi ficando cada vez mais caótico, mano.
Foi.
Aí chegou uma hora que eu givei, sacou? Eu falei, mano, esse cara aqui já tá completamente maluco, velho. Sacou? Uma tá barba parecendo um ogro do World of Warcraft, velho. Sacou? A barba gigante, velho. Falei, que isso, mano. Aí
ele ficava batendo nos negócios também.
Mas aí recentemente.
Tá, com machete, lembra?
É, batendo no
na mesa.
Mas aí, uns anos pra trás, eu conheci esses programas mais recentes dele, né? Esse...
Sim, o Poucas.
Não, e ele lança todo terça e tem o sábado, né? Tem dois programas
isso,
fixos.
Isso, o canal
é o
normal.
É o Giro terça de treta, Quinta,
Giro de Quinta.
O terça Treta, Giro de Quinta e o Sábado Abre o Cu.
Sábado Abre o Cu, isso aí. Aí, esses, é aí eu conheci, nessa fase, sacou? Aí nessa fase eu já comecei a acompanhar e curtir. Aí agora com o Dessa Letra Show eu assisto. O Dessa Letra Show eu tô assistindo com a Yanka às vezes, inclusive. A gente tá ali cozinhando leve, né? E tal, a gente coloca... Às vezes ele fala uns tópicos de política que eu não teria saco de consumir em outros locais, sacou?
Justo.
Por exemplo, o debate presidencial que teve há algum tempo. Agora acabei de datar o episódio, né? Teve algum tempo atrás, o primeiro debate presidencial. Não tive estômago pra assistir. Aí eu assisti o Cauezão comentando, sacou? Claro que eu me informei
em outros... E foi bom o comentário.
Foi bom. Gostei.
Justo.
Porque depois eu me informei em outros locais e eu achei coerentes os comentários dele.
Isso, era isso. Ou, eu não assisto muito o programa do Cauê quando lança... Eu assisto quando vaga, porque hoje um programa de uma hora e pouco eu tenho que escolher bastante qual que eu vou assistir e ele não entra nessa preferência. O único programa que eu assisto quase no dia do lançamento e que é curiosíssimo, não tem nada a ver, é um programa que chama Frequência X, que é um programa do Afonso Solano, do MRG. Não, se liga, deixa eu contar, mano, é muito bom.
O Cristão, ele gosta do Lúcifer da série, o Lúcifer da banda, o Lúcifer do desenho, o Lúcifer do podcast, a série Lúcifer.
Ô, mano, chama Frequência X, ó. Eu já vou até botar na roda. Eu tô botando adiantado, galera. A minha botada de roda hoje vai ser aqui na live.
Mister lá do B.
Aí é assim, o programa chama Frequência X, é um cast original Spotify, Fraga, então é só lá que passa. E os caras, é o Afonso Solano, que faz um podcast chamado MRG, que também eu sigo os caras, acho que desde sempre. E o Afonso 3D, que é um cara dessa família Jovem Nerd, assim, esses caras que aparecem lá eventualmente. Os dois caras fazem um programa de ufologia zoada no Spotify. E aí eu assisto o programa dos caras, mano. É isso. Nossa. Eu assisto esse programa, Cristão, mano, no
vai
dia
gostar,
de lançamento.
Zé.
Se liga. Terça-feira, 7 horas da manhã, o programa tá de pé. Eu não ouço às 7 horas,
vai
mas eu assisto
gostar.
No dia de lançamento. Olha que loucura.
Não, velho. Ufologia, eu tô fora. Não dou conta.
Gostaria de construir mais coisa, viu? Tinha um podcast bonzão de ufologia que...
Pra quê?
Que eu tava interessado nos caras e eles pararam. Triste.
Contra quem que você vai ficar consumindo conteúdo de ufologia? Contra quem?
Ah, mano, eu acho que todo mundo tem conteúdo meio lixoso que você quer ouvir a qualquer momento, tá ligado? Um conteúdo...
Justo.
Lixoso, justo, eu não vou falar que o termo é lixoso, mas é um conteúdo brainless. Tipo assim, um conteúdo que você só escuta pelo prazer de estar ouvindo alguma coisa, mas que não é pra você ficar pensando e refletindo.
Que a gente tem vergonha, mas assiste gostando, né?
Salve, queria eternizar o Luke Noski aqui nesse episódio que tá apoiando o nosso trampo na Twitch.
9 meses.
Muito obrigado, meu mano. 9
Valeu,
meses. Nasceu, hein?
Nossa.
Nasceu.
Nasceu, querido.
Nasceu. Eu queria aproveitar a deixa do Luke Noski e perguntar pro Heitor.
Opa!
E o Banza?
O Banza segue fanático em trazer bons conteúdos para vocês aqui, entendeu? Muito obrigado por terem colado conosco e agora eu vou abrir a roda pra gente poder botar na roda.
Pô, eu queria botar na roda.
Quem quer começar botando na roda?
Eu queria botar na roda. Vocês lembram um tempo atrás que a gente comentou sobre um... Eu acho que a gente botou na roda também. Foi um podcast da galera lá do... Caralho, esqueci o nome, mano. Que tem o Julinho da Van. Como é que chama?
É... Choque de Cultura.
Choque de Cultura. Eles têm
um programa cultural.
Isso aí, velho. Eles têm um podcast de música. Como é que chama?
Chama... Você que é de música, é ambiente de música, não é?
Ambiente de música. Chama ambiente de música. E há um tempo atrás a gente botou na roda e falou, pô, que pena que tem poucos episódios, que não sei o que e tal. E aí eu li a notícia de que vai voltar. Vai ter uma nova temporada com episódio semanal e vão ser mais episódios e tal. Então vou botar na roda aí pra vocês ficarem de olho, porque esse podcast, quando eu escutei os primeiros episódios quando iniciou, e porra, animal, muito
animal,
bom, mano. Super engraçado. Ah lá, a galera tá falando que voltou hoje. Então é isso.
Aí, ó, ambiente de música é ambiente de droga.
Ambiente de droga. Então não tem melhor pro público do Banza.
Não é, não? Esse provavelmente vai ser um que eu vou assistir na data de lançamento.
Pô, velho, esse é muito bom.
Porque eu acho que esses caras do TV Quase, eles têm um cuidado no conteúdo que é desigual, mano. Tipo assim, o programa de música deles é piada o tempo inteiro e é só porrada, mas não é piada de querer ser engraçadão. É tipo assim, é de fazer um comentário estranho. Eu lembro a primeira vez que o Heitor me falou sobre o Choque de Cultura, ele falou assim, mano, os caras têm uns negócios muito engraçados. Às vezes o cara só olha pra câmera e tem um take do cara olhando pra câmera, meio The Office, assim. Você olha e aí passa. E isso já é engraçado. Mesmo.
O Choque tipo de Cultura, assim, velho, tem alguns episódios que eu já devo ter me cagado de rir, velho.
É maravilhoso. Muito bom, velho, muito engraçado.
Inexplicável.
Então tá aí, beleza.
Fica aí, o ambiente de música, a mutada.
O podcast.
É, eu acho que é exclusivo Spotify, fica aí.
Então tá bom.
Tomara que seja, parabéns pra ele.
O Cristão deu uma bola no vape de CBD dele agora, ficou parecendo o dragão do fechamento do Dragon Ball, velho. Que isso, deixei longo. Aí, eu quero botar na roda uma coisa que não é uma música, não é um filme, não é nada, é uma habilidade, velho. Eu queria botar na roda de aprenda a cozinhar.
Nossa, opa, sim.
Essa é uma habilidade que, velho, na moral, eu queria que as pessoas pudessem chegar pros seus amigos e pô, botar a mãozinha, uma de cada lado do rosto, assim, e falar assim, velho, aprende a cozinhar, é tão bom saber cozinhar. Porque saber cozinhar serve algumas funções. Você pode aprender a cozinhar pra simplesmente não morrer de fome e não ter que comer miojo e ovo frito todo dia. Que, né, porra, desagradável e não nutre. Pode aprender a cozinhar pra... como é que eu posso explicar assim, sem ser rude? Pra transar também. Uma boa coisa que
pra se dar
aprender
bem
a cozinhar pode... Um efeito pode agregado, positivo da cozinha, né?
E não só transar, isso, você pode fazer o rolê da galera às vezes também, velho, sacou? Convida os amigos, fala, mano, traz a breja que eu faço o rango, sacou? Salva então, a caixinha.
Faço.
Salva a caixinha, o outro salva o back, bota fé, e eu faço o rango.
Morreu. Se você, vamos supor, se você mora sozinho, tem um apartamento e sabe cozinhar, você nunca mais gasta dinheiro com rolê. Chama todo mundo pra sua casa, fala pra cada um trazer uma coisa e uma bebida. Você cozinha o rango e fica todo mundo
nas pampas, velho. É isso aí. Isso é...
E você ainda vai ser o centralizado. Você ainda vai ser popular. Porque todo mundo vai querer ir pra sua casa comer o rango. Mas o melhor efeito de todos de aprender a cozinhar, e esse efeito ele é um pouco mais a longo prazo, mas chega, que você vai aprendendo a comer de tudo.
Pode crer.
Isso. É. Porque cozinhando ali, velho, de vez em quando você fala assim, ah não, tipo assim, você começa só fazendo o que você gosta, né? Arroz com frango e salsicha e nugget. É só aquilo ali todo dia. Mas daqui a pouco você fala, pô, e se eu botar uma cebolinha em cima aqui, uma cebola picadinha pra fritar antes do frango? E se eu, sei lá, jogar um pimentão vermelho aqui pra assar junto com pá? Aí você vai aprender a comer outras coisas, sacou?
É, então, isso mesmo.
É uma habilidade que vai transbordando positivamente vida fora.
Digo mais, quando tem uma parada que você não gosta, às vezes se você compra e cozinha aquela parada e aprende a fazer o bagulho, às vezes na hora de comer você entende e você passa a aprender a gostar, fraga.
Apreciar. É. Às vezes é
você
sem falar, querer.
Ah, mano, eu nem sou muito fã de pimentão, mas assado com gorgonzola, puta merda.
Aí, ó.
Sacou?
Pois é. Mas às vezes é sem querer, mano. Acho que até já falei aqui, tipo assim, eu não sou fã de cebola crua. Então toda vez que eu faço cebola, eu dou uma refogada boa na cebola. Só que aí no dia a dia, mano, às vezes você tá fazendo um negócio e refoga menos, que você tá com pressa, e você achou que já deu. E tipo assim, eu já fiz o rango, e é o rango só pra mim, e eu não tenho tempo de fazer de novo. E já tá aquela cebola que não tá do jeito que eu gosto. Mas aí eu como...
Ainda tá com bastante.
Só que aí eu como, e daqui a pouco eu como de novo, e daqui a pouco já não é tão ruim, né? Mais.
Peraí, essa é...
Ah, era meio que frescura, dá pra comer, mano, é só comer, tá ligado? E aí...
É, tem essa também, velho.
Sim, é verdade. É legal, comer, boa. Comer
boa butada.
É, aprender cozinhar.
Comer é muito boa, mas a minha butada na roda.
Eu queria adicionar mais uma última coisa, é comer melhor também, mano. Quando você aprende a comer, você come melhor, velho. Sacou, velho? Porque aí você tem que comprar o próprio ingrediente, você tá vendo a quantidade de sal que você tá usando, a quantidade de açúcar.
Justo, véio. Sacou, velho? Quantidade de caldo Knorr que tá vendo dentro da sua comida.
Tá ligado? Então fica aí esse salvão também.
Boa, justo.
Ah, pra fechar, eu vou só fazer um resumo, né? Que eu botei uma frequência X aí, que eu dei uma butada de roda.
Beleza.
Então só quero oficializar de novo, é um programa de ufologia meio zoado.
Beleza.
O Tucano, que é um cara que o Heitor também é fã, a gente curte o cara e tal.
Tô acreditando nisso.
Ele já fez ele já teve uma participação lá no episódio que foi bem interessante. Bem interessante o podcast.
Ele falou do Cross Truntra lá?
É lógico, é isso que ele faz, né, mano?
Larras!
Ele foi lá ele foi lá falar de uma entidade chamada Croaston Tra. E ele tem um evento chamado Churrastra, que é o churrasco do
de quem é Tra.
O Croaston Tra é o pai do. É o pai do.
Cthulhu, né?
Não, é o pai do. Astaxerã.
Astaxerã, isso aí.
É o pai do Astaxerã. E ele tem a cara do Charles Bronson e um turbante prateado
magnético.
Enrolado em volta da cabeça. Magnético. Um turbante
mas,
magnético.
Tipo assim,
eu não tô zoando, velho.
Não tô zoando, é muito bom. Só que
é
assim,
o Croastron Tra, velho.
Então fica a dica aí, Frequência X.
Frequência X no Spotify, o episódio com o Tucano do Croastron Tra. Ouçam.
Beleza.
É bom, tá aí.
Combinado, então.
Muito obrigado por escutar esse episódio até aqui. Se você quiser apoiar o nosso trampo, você pode mandar um salve pra gente lá no pix.banza@gmail.com. Também estamos no PicPay, no @apoibanza. Também, claro, compartilhando o conteúdo com uma amiga e com um amigo.
E
muito
dando
obrigado
cinco
mais
estrelinhas.
Uma vez aos nossos apoiadores aí, a galera da .com e a galera da VapoKings. Manda um salvão pra eles lá, hein, time. Ah, isso aqui é uma parada importante. Véio. Boa. Isso é uma parada que tem que falar, porque quando vocês vão lá e dão um salve no apoiador, tipo assim, pô, valeu por apoiar o trampo dos meninos, não sei o quê. E pá,
os caras são bons mesmo.
Os caras são bons, tô lá escutando toda semana e pá, sou fã dos caras, olha aí. Então, mano, sem a pretensão, claro, lógico, né? Mas isso aí você leva a resposta direta pro apoiador, né, mano? De que a mensagem tá chegando em vocês. Então não esquece essa aí. Muito obrigado. Boa. E até a próxima.
Salve! Smoke weed every day.